Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
O Educando seu Bolso participou na semana passada da segunda edição do evento Creditec Brasil, que ocorreu lá em São Paulo. Frederico Torres, que história é essa de Creditec, Fred?
Bom dia, Everton. Bom dia, nosso ouvinte aí do podcast. Creditec é uma feira de empresas, de fintechs de créditos, empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros, né? E elas se especializam nessa área especificamente de fornecimento de crédito fora dos bancos. São shoppings virtuais de crédito, sites, né, como o nosso ouvinte conhece, onde se é possível identificar que empresas oferecem crédito para o seu caso, quais as taxas e custos envolvidos em cada uma dessas empresas. E então esse evento ele acontece já anualmente, pela segunda vez ocorreu lá em São Paulo, e dessa vez a gente mandou representantes lá para escutar o que o pessoal tem a dizer. E parece que as apresentações foram bastante legais, uma série de empresas importantes desse segmento aí, como Creditas, Rebel, Nexus, Becred, Biscapital, representantes de órgãos governamentais, por exemplo, como o Banco Central, fizeram palestras e nos permitiram enxergar bastante bem aí o que está se desenrolando nesse segmento.
Pois é, Fred. É bastante oportuno, né, esse momento em que ocorreu esse evento, porque é um assunto que está fervilhando, né? Tem muita gente com demanda de crédito, pessoas físicas, pessoas jurídicas, microempreendedores individuais. Então, é bastante oportuno mesmo discutir e apresentar as novidades desse mercado, né?
É isso aí. Então, a gente vai definir aqui hoje o que é uma fintech, o que é um empréstimo online. Vamos falar brevemente sobre cadastro positivo, que é também um desenvolvimento aí que está acontecendo, que pode facilitar a vida do nosso ouvinte. Vamos falar de alguns números que eu acho que são importantes para o nosso público entender qual é a principal dor aí do brasileiro quando se trata de obter crédito, né? É difícil conseguir crédito, é difícil conseguir o crédito adequado para o seu caso, barato, né? É difícil comparar preço. Coitado do brasileiro, realmente a gente se solidariza, né? Como a gente fala com o Pedro de vez em quando lá na Inconfidência, Everton. Não é fácil você conseguir tomar uma decisão financeira hoje bastante, vamos dizer assim, bem subsidiada, tá?
Pois é, esse mercado ele está em transformação. Eu vejo pelo menos dois grandes fatores aí que precisam ser transformados. Um, são poucas as empresas, até hoje a gente tem o mercado bancário muito concentrado e o crédito muito vindo dos bancos, desses poucos bancos que atendem a população. E outra coisa, Fred, não sei se você concorda, eu acho que ainda existe uma herança da hiperinflação um pouco na cabeça do brasileiro, então a gente fica meio sem saber o que, que é justo, o que, que é razoável. A gente é acostumado com cifras muito altas e agora a gente está vendo uma realidade diferente.
Sim, concordo com você. Estão vendo os juros aí, né, Everton? A taxa Selic bastante baixa e isso não se reflete ainda nos custos do crédito. E acho que as fintechs de crédito são, segundo a gente escutou lá na feira de um representante, inclusive do próprio Banco Central, uma aposta que se faz numa melhoria das condições de crédito para o cliente final, para o consumidor, para o cidadão comum, né? Para o seu Zé da padaria, para a dona Maria ali do salão de beleza. É com esse público que o Educando Seu Bolso está bastante preocupado. Então, qual que é a aposta, né, para você que está escutando a gente aí hoje e quer ter uma notícia que a gente acha que é alvissareira, quer dizer, promissora? A aposta é que essas empresas de tecnologia que estão se propondo a fornecer crédito online, empréstimo online, que elas tenham um nível de eficiência maior do que os bancos, por usar tecnologia de ponta, né, e que sejam capazes de entregar resultados mais satisfatórios, né? Por exemplo, um crédito mais adequado, mais barato ou menos caro, diríamos, né? E o que é um empréstimo online, né, Everton? O empréstimo online é uma forma de contratação, não é uma modalidade. né? É, por exemplo, é possível você contratar um crédito consignado, que é aquele que a gente já falou que tem um desconto em folha de pagamento, online, ou seja, através da internet. Você fornece dados e preenche um formulário para ser avaliado, né, por uma empresa que você não sabe bem aonde está a sede dela. A empresa Sim. de São Paulo pode atender um cara de um outro estado, né? Isso inclusive até aumenta a capilaridade e o poder de atendimento de empresas que ainda não têm uma rede de agências muito, muito grande. Importante dizer que, e fazer um alerta aqui, né? A gente está sempre fazendo um alerta que nunca se deve enviar depósitos ou enviar dinheiro na frente, porque não se pede depósito para fazer conceder crédito, tá? Isso geralmente é golpe, é fraude. O que você pode passar é, vamos dizer assim, os seus dados para que quem vai conceder o crédito avalie o seu risco e se quer ou não emprestar dinheiro para você.
Pois é, Fred, importante você alertar isso, porque é um mundo novo, né? Nós lá no Educando Seu Bolso, a gente tem não só simuladores de empréstimo, mas simulador de contas digitais, então é um mundo novo, novas formas de fazer essas transações, essas contratações, então a gente não sabe muito bem o que existe de novo. Então é isso que você falou, a gente escuta relatos aí de golpes nesse sentido, né? O pessoal apresenta com um mundo de facilidades, mas para ter acesso a essas facilidades, a pessoa precisa fazer um depósito, e é importante ficar ligado nisso aí.
Sim, então vantagens, né, para o nosso público. Você pode cotar com um formulário só, né, preenche um formulário uma vez e obtém ofertas ou recusas, né, obviamente, de vários fornecedores diferentes. Tá? Então isso é uma coisa que o seu banco, por exemplo, não te permite. Você tem uma conta na Caixa Econômica, no, sei lá, qualquer banco, nada contra A, B ou C especificamente, mas você vai tentar obter um crédito com ele, vai te dar a oferta dele ou a recusa dele e você não consegue comparar. Então, através dessas fintechs de crédito, você consegue, num processo que é mais ágil, que cota vários fornecedores ao mesmo tempo, você cota mais de uma modalidade, se puder, né? Se você puder fazer um consignado ou não consignado, eles vão te oferecer até talvez mais de uma. É possível fazer cotação de crédito para empresas, como a gente falou aqui no começo, pequenos empreendedores, autônomos, MEIs, pequenas empresas, especialmente tem uma dificuldade em obter crédito.
Então, Everton, a proposta, né, é que essas fintechs de crédito consigam conceder os empréstimos, né? Aprovar mais empréstimos, atingir um público maior, mais amplo, especialmente um público desbancarizado, um público que ainda não tem relacionamento com bancos, contas, e por conseguinte não consegue obter o crédito, que esse processo seja mais rápido, justamente por ser virtual, online, usar de tecnologia, né? Que seja prático, como a gente falou, um formulário pode dar subsídio para várias cotações ao mesmo tempo, a possibilidade de comparar taxas, e isso ocasiona, isso resulta, prestações mais baixas, né? Um ônus menor sobre o orçamento do brasileiro, que paga juros muito, muito altos.
Pois é, Fred, um dos motivos pelos quais os juros são tão altos e a burocracia às vezes é tão grande, é tão demorado, é justamente esse processo de análise do crédito, que é realmente complicado, né?
Sim, é muito difícil hoje. O Brasil ainda não tem um cadastro positivo, né? O que existe no Brasil é um cadastro negativo, que quer dizer que apenas falta de cumprimento de compromissos financeiros junto aos bancos são enviados ao Serasa, negativação, que é que a gente chama. Ah, o fulano deixou de pagar o cartão de crédito. Isso é comunicado aos birôs de crédito, que é uma palavra em francês que, na verdade, é um grande cartório, ali, um registro de quem fez o quê. Ah, o Everton pagou em dia, o Fred não pagou em dia. Então, a gente sabe que o Fred deixou de pagar a fatura do cartão de crédito, que ele deixou de pagar o boleto do aluguel. Tá? O que vai se conseguir com a progressão, né, do cadastro positivo é registrar bom comportamento. Olha, o Fred não pagou pontualmente
cartão de crédito, mas ele aluga, né, direto com a imobiliária ali e paga pontualmente todo mês. Ele paga a conta de água, luz dele, todo mês. Ele nunca atrasou a energia elétrica. Tá? Então, isso vai permitir que, como você bem lembrou, esse processo de concessão que demora muito e que às vezes é excludente, que ele inclua uma parcela maior da população e que ele possa ser mais justo com aqueles que têm um bom comportamento. Por outro lado, né, a gente poderia dizer que também, para aqueles que têm um mau comportamento que ainda não está aparecendo, que tomem cuidado, porque as coisas vão ficar cada vez mais claras, mais transparentes. Tem, até é legal que você perguntou isso, porque eles deram uma estatística lá na feira de que 40%, salvo engano, da população pode ter o seu score de crédito piorado, que é um número bastante grande. O score de crédito é aquela nota que a gente já comentou também, né, que se atribui a cada um dos cidadãos de qualidade, de capacidade de repagamento da dívida, a possibilidade de alguém vir a atrasar com seus compromissos, né? Então, a estimativa lá que uma representante da B3, que é a nossa grande central de registro e a bolsa de valores lá, né, brasileira, que também está nesse processo de cadastro, ela deu que o cadastro positivo diminui o score de 21% da população, ou seja, um a cada cinco brasileiros vai ter uma redução de score, né? E isso, redução de score significa pior risco, maior risco, pior cliente. Esse Sim. cara vai passar a pagar mais caro, né? 38% mantém, fica elas por elas, uhum. tá? Não muda nada. E 40%, ou seja, 4 em cada 10 brasileiros, vai ter a sua nota melhorada e, por consequência, vai passar a pagar menos juros. Esses são dados que nós ouvimos lá na feira, né, que vem da B3.
Quer dizer, então, que esse levantamento, 40% estão melhorando, mas tem 21% que estão piorando a nota.
Exatamente. Como eu falei, tem os que vão se beneficiar do cadastro positivo, que já está valendo, né, por força de lei, e tem um a cada cinco que precisam de tomar mais cuidado na hora de atrasar a água, a luz, o telefone.
Sim.
Né, e aquilo que não passa por dentro dos bancos, né, que vai passar a ficar visível com o cadastro. O grande problema, Everton, como a gente está falando aqui, são dois, na verdade, desculpa. Falta de acesso ao crédito e um crédito muito caro. E nós estamos atribuindo a essas empresas a possibilidade de minorar, de diminuir esses problemas, baixar taxas, melhorar a capacidade de comparação de taxas, de fornecedores, agilizar um pouco o processo de obtenção desse crédito e ampliar o público-alvo, fazer com que aqueles que procuram crédito hoje consigam com mais facilidade. É muito difícil hoje o brasileiro, especialmente de classe C para baixo, desbancarizado, aquele que não tem carteira assinada, que não tem tudo bem registradinho, conseguir ser aprovado num crédito.
Pois é, e com essas plataformas online, a coisa fica mais transparente, a análise fica mais transparente, e me parece também que fica mais fácil de as empresas concorrerem umas com as outras, de aparecer mais empresas interessadas em conceder aquele crédito.
Sim, essa é a aposta. Essas fintechs estão criando o seu nicho, né? Elas estão buscando atingir um público que os bancos tradicionais desprezaram durante muito tempo ou trataram meramente via cheque especial ou rotativo de cartão de crédito.
Que é caríssimo, né? É muito fácil ser contratado, caríssimo, né?
Então, eles deram também estatísticas na feira de que, salvo engano, um quarto dos clientes bancários que vêm a renegociar suas dívidas, esses feirões de renegociação que o nosso Sim. público conhece, onde o cara vai lá para conseguir um desconto para poder limpar o nome, porque ele precisa voltar no crediário de novo, diz que um quarto desse público vem do rotativo, o cara que entra naquele parcelamento, adia o pagamento da fatura e se embola.
Pois é, o cara que já chega desesperado, né? Já chega ali numa situação terrível, qualquer coisa que melhorar qualquer oferta de crédito um pouquinho menos cara para ele já significa uma melhora, né? E agora, a gente tendo um mercado de crédito um pouco mais organizado, já é um outro tipo de cliente, aquele cliente que talvez já vai chegar mais organizado, aquele que não está ali buscando crédito para parar de se afogar, mas talvez para realizar seus projetos.
Isso,
né?
aí é mais ou menos isso mesmo que é a proposta. Em países mais desenvolvidos, você tem o crédito como uma grande ferramenta de desenvolvimento, até porque ele pode ser melhor planejado, ele se adequa melhor ao contexto da pessoa física ou da empresa, ele é menos caro, né? Há mais concorrência, esse é o mundo que a gente quer chegar. É preciso dizer que nós não estamos aqui fazendo propaganda de fintech de crédito.
Exato.
E que e a gente tem que reconhecer que isso é o que eles objetivam. E pela nossa experiência no Educando, a gente até aproveita aqui para poder fazer o lembrete, nós temos um simulador de crédito pessoal, onde é possível comparar taxas de diferentes fornecedores. A gente está criando um ranking a partir da nossa própria experiência de avaliação de como é que essas empresas funcionam, né? A agilidade que elas têm em aprovar ou não o crédito, o grau de presteza no atendimento e qualidade, né? Transparência da publicação de taxas e outras tarifas embutidas. Tudo isso está sendo levado em conta pela nossa equipe para poder ranquear essas empresas. Então, o que a gente quer é pegar essa promessa que a gente escutou lá na feira e mastigar direitinho, né, para traduzir para o nosso público que existe uma diferença entre a empresa A e a empresa B na nossa avaliação. Tá?
Exato, porque muitas das empresas que estavam presentes na feira são empresas de crédito, ou seja, elas têm interesse em vender crédito, elas estavam de certa forma fazendo propaganda.
Isso.
Né? E o nosso papel aqui é dar uma filtrada nessa propaganda, mas não é também satanizar a propaganda, é mostrar que por trás daquilo ali tem muita coisa que pode ser boa, pode ser útil, né? Pode ser uma aliada.
Exatamente.
Aí, né?
Tem, por exemplo, as empresas que continuam usando os mesmos métodos dos bancos, são correspondentes dos bancos e só usam SPC, né, o Serasa, o Boa Vista, quer dizer, os birôs de crédito tradicionais e pronto. Você tem um CPF que está numa lista suja, você não vai, você não está na lista negra, você vai, dependendo da geografia, né, da região geográfica que você mora e seu perfil de renda, eles te dão uma taxa ou outra. Mas já tem aquelas que começam a usar outras fontes de dados.
Sim.
Dados, né, que você autoriza, que eles usam, dados pessoais, dados de comportamento, e essas realmente estão numa fronteira e estão conseguindo, né, conceder para quem não é aprovado no processo tradicional. Tá? Uma série de outros dados, Everton, foram dados também que eu acho interessante citar para o nosso público, que dessas empresas que palestraram na feira, né, elas disseram que 9 a cada 10 de seus clientes têm acesso aos bancos tradicionais. Ou seja, não são aqueles que sequer têm contas em banco. Eles têm contas em banco, mas não conseguem o crédito junto aos seus bancos de relacionamento. Então, você imagina, se a penetração entre os desbancarizados aumentar, né, isso tem um espaço muito grande para ser explorado. Tá? Hoje eles estão atuando nos clientes bancários que não são atendidos pelos bancos. Olha só como é que o negócio...
É meio surreal, né? E é uma chance também, né? Que esses bancos estão dando para as pessoas olharem para o lado, né? Verem que existem soluções financeiras fora deles próprios bancos, né? Ver outras empresas menores com as próprias contas digitais, daqui a pouco nem relacionamento com eles para conta eles vão ter mais, né? Os clientes vão ter mais, né?
Pois é. Se você não consegue ser atendido lá, você vai mudar de galho, tá? Outra coisa que foi bastante frisado nas diversas apresentações é que oferecer crédito para quem ainda não tem um demonstrativo de renda formal é mais complexo. Aquela velha história da comprovação de renda, como
isso.
É que eu faço para comprovar renda, eu não tenho carteira assinada, muitas vezes você vai buscar na movimentação bancária do cara, se é um MEI vai ter uma declaração do contador.
Isso é um mundo novo também, né, Fred? Porque a carteira assinada, ela tem sido menos comum, né? Cada vez novas formas, não só informalidade, né? Não estou falando que só do trabalhador informal, mas também de outras formas, o microempreendedor individual, outras modalidades de trabalho com contrato, né? Que a pessoa não tem uma comprovação por meio de contra-cheque. Né? Então, tem que buscar outras formas de obter essa informação.
É isso aí. Mais dados, Everton. É, 4 de cada 5 dos clientes dessas fintechs de crédito estão concentrados nas faixas de renda C, D e E, ou seja, população de classe média para baixo, tá? Que é aquilo que a gente falou que são os menos assistidos pelos bancos tradicionais. 2 em cada 3 são jovens, ou seja, estão ali entre 26 e 47 anos. A gente sabe também, já falou em outros programas, que muitas vezes quando você é mais jovem, você tem mais dificuldade em obter o crédito, né? Por quê? Porque você tem um histórico de crédito menor, você ainda não tem patrimônio, você ainda está se criando a sua vida, e a chance desses jovens se atrapalharem é um pouco maior. Então, as fintechs estão cobrindo um pouco dessa lacuna que os bancos deixaram para trás.
Sim.
E, além disso, entre as empresas que atendem a pessoas jurídicas, é preciso dizer também que há nessas fintechs de crédito aquelas que se especializam em atender a pessoas jurídicas, empresas, né? 3 em cada 4 das pessoas jurídicas são microempresas, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, ou seja, aquelas empresas até 49 empregados. Mais uma vez, né, preenchendo uma lacuna que é deixada pelos bancões.
Tá?
O número de pedidos de empréstimo dobrou entre 17 e 18 para a pessoa física, segundo eles próprios. Eles têm uma associação, né, que é a ABCD, que os representa, e se multiplicou em 6 vezes para pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas tomaram 6 vezes mais crédito em 2018 do que em 2017 através das fintechs de crédito.
Pois é, interessante. Você falou que 79%, quer dizer, praticamente 80%, praticamente 4 em cada 5, né, dos clientes nas faixas C, D e E, deve ser mais ou menos a proporção da população. Talvez 80% da população pertença a essas classes C, D e E. Né?
Então, sim, a gente vê... mas se você pegar, não sei, se você pegar talvez a estatística de crédito do tradicional, não sei se vai ter essa mesma
proporção. Eu acho que não. Pois é. Eu acho que não. Então, esse é um mundo novo se refletindo aí. Isso. Né? Bem interessante.
É isso aí, cara. Então, assim, eu não sei, o nosso tempo está esgotando aí já, né? Mas eu acho que o objetivo da gente participar dessa feira e de fazer esse podcast aqui hoje para o nosso ouvinte é um pouco de esperança de que as condições do mercado de crédito brasileiro vão melhorar por força da atuação dessas empresas e da reação que os bancos certamente terão à atuação delas à medida que elas estão crescendo, começando a roubar mercado, roubar cliente que está dentro do próprio banco, né? E a gente está tentando depurar, a gente está tentando filtrar o que é promessa, como você bem falou, o que é realidade, até que ponto é o canto da sereia, até que ponto tem entrega efetiva nessas empresas. E a gente vai fazer isso através do nosso conteúdo, podcast aqui, as nossas ferramentas, né, o simulador, o ranking, relatos. A gente tem coletado uma série de testemunhos positivos e negativos sobre várias dessas empresas. Esse é o nosso papel, tentar digerir tudo isso que está acontecendo para o nosso público.
Exato, separar o jogo do trigo, separar a propaganda, né, da realidade. Esse é o nosso papel, é para isso que nós nascemos, né? Nós somos o educando o seu bolso, não é à toa, a gente está aqui para educar, né? E esse é o mundo novo aí do crédito.
Não sei se ficou alguma outra dúvida aí, eu acho que a gente encerra por hoje e eu peço aí para os nossos ouvintes para continuarem comentando, ranqueando o nosso podcast, mandando comentários e sugestões de tema para a gente abordar e ser cada vez mais pertinente aos problemas que vocês têm que lidar com ele aí com bastante dificuldade. Tamo junto!
Tamo junto, é isso aí, um abraço a todos, continue nos acompanhando e até a próxima!